um lugar enorme, no Colégio Objetivo. E era muito interessante porque lá já tinha naquele tempo de exatas, biológicas e humanas, e as três primeiras aulas eram numa espécie de uma concha acústica, juntavam-se várias turmas, eram cerca de 200 pessoas, e tinham aulas de introdução que eram muito interessantes, porque antes da gente entrar num texto, por exemplo, estudar a matemática, a fórmula de Bhaskara, alguém, um matemático, vinha ali naquela coletividade maior e explicava.
Perdemos um pouco a conexão, ele volta, mas a gente está discutindo uma coisa muito interessante, né? A questão do boca a boca, que sempre moveu o turismo baiano, né? A gente viaja muito pelo que a gente ouve, né? Das pessoas comentarem, as experiências que as pessoas vivem. E agora esse boca a boca, ele é digital. Uma avaliação positiva alcança milhares de pessoas. A negativa também corre até numa velocidade muito maior. Mas o fato é que você silenciar diante uma crítica hoje já não é discrição, né? Antigamente a gente recebeu uma crítica, ética, educação, né? Manda a gente se calar, absorve aí a crítica, processa, fica na sua, na oportunidade certa você vai responder. Hoje essa discrição é ausência, né? O mundo digital, esse mundo virtual exige que as empresas, que as ofertas para o turismo estejam permanentemente expostas e interagindo com esse público. A ausência no digital é o mesmo que está fechado para quem ainda não chegou, né? Então, a gente tem que entender, Luiz Henrique do Amaral, eu estou falando dessa coisa do boca a boca, e enquanto você estava voltando, dessa coisa da ausência, né? Porque antes era discrição. Na minha época, a gente recebia uma crítica, você ficava na sua, aguardava a oportunidade de conversar num cantinho, de se posicionar. Hoje, discrição é ausência, né? Tem que estar no mundo digital. Tem que estar, né?
Pois é, tem que estar e tem que responder e tem que manter o diálogo, tem que fazer essa consistência. O grande desafio, Elo, que na verdade a gente começa a enfrentar muito e a gente está vivendo uma, posso chamar de uma crise em relação a isso, é exatamente no exercício do direito. Porque a gente tem visto muita distorção do exercício do direito. E aí você vai para essas pessoas que acabam usando essas ferramentas de forma, como você colocou, de forma caluniosa, de forma difamatória, com injúrias, com mecanismos que não são verdadeiros, né? Às vezes, inclusive, com concorrências desleais, que alguém que faz também planta ali essas coisas dentro, porque, como eu te falei no começo, Lu, isso fica registrado ali, né, para um bom tempo. E aí é importante,
Mas
inclusive.
a crítica legítima
Muito bem-vindo.
é direito do consumidor, ele está protegido por lei, Luiz Henrique?
Sim, desde que. É aí que está, Elo. A gente precisa entender isso com muita clareza. Desde que aquilo seja um fato real, sem extrapolar, sem o xingamento, sem aquela coisa, mas se for um fato real, é sim direito e a gente tem que ouvir, tem que responder e tem que se sair com isso. Uma coisa é do acontecimento. Quando isso se extrapola e quando se isso é medido de uma forma que não é real, da mesma forma nós também podemos, como operadores e prestadores de serviço, nos defender disso, pedindo, entrando com os danos morais, materiais em relação a tudo isso, e inclusive até, Lu, uma coisa que se fala ainda muito pouco por aqui, mas que já é uma presença constante lá fora, é o que a gente chama do direito do esquecimento digital. Né? Porque, como a gente falou aqui, se não, esses registros ficam ad eterno na internet e ficam registrados aí por um período que podem estar totalmente fora de contexto ou até mesmo. A gente já tem vários casos de pessoas que foram difamadas e que esses registros ficam lá e, às vezes, por alguma circunstância qualquer, que alguém vai fazer uma pesquisa, né, e conhecer alguém pela internet e acaba descobrindo alguma coisa ou pegando algo que já não é mais verdadeiro ou que já foi comprovadamente colocado e está lá registrado, chamado indexado, né? E esse mundo, é preciso a gente entender os nossos direitos quanto a isso, porque é possível, inclusive, fazer apagar esses registros, né? É claro que isso tem um trâmite gigantesco pela frente, Mas isso são os sinais dos novos tempos dessa relação digital, porque a gente tem direitos e tem deveres e todos eles estão previstos lá. Mas ainda tem um delta de tempo de aculturamento ainda muito grande a ser desenvolvido e a ser tratado para isso. Mas existem mecanismos tanto para a gente preservar os nossos direitos no que diz respeito a exigi-los, como também de defender, e também temos os deveres em relação a isso, que é o que a gente está vendo, né, Lu? Você veja aí, atestado médico falso, influências usando de forma pejorativa situações na internet, criações de desvirtuamento de relações, e por aí vai. Então, aí,
Luiz, o fato é que a gente está vivendo um momento muito delicado, né? Porque o poder da comunicação digital, ele é absurdo. Ele é absurdo, né? E tudo depende muito de quem opera a máquina, né?
Sim.
De quem está por trás do teclado, quem está por trás do celular, quem está por trás dessa máquina, né? A intenção da pessoa. E aí você tanto tem o direito da crítica e você tem respaldo jurídico quando ela é verdadeira, como também você tem que ter respaldo jurídico quando, por exemplo, um produto ou um destino se coloca de maneira falsa no mercado. Vende o que não é, uma propaganda enganosa, por exemplo. Aonde a justiça entra nesse campo?
Exatamente no que você está colocando, defendendo esses direitos, porque eles estão sendo extrapolados de uma maneira falsa. E aí entra um outro elemento importante, Lô, que precisa e deve ser acionado. Infelizmente, quem já teve alguns problemas no campo digital sabe disso, são os chamados provedores da internet ou também aqueles que dessas empresas de mídias sociais, né? Que elas podem e devem ser tratadas para impedir esse mecanismo ou de repercussão, porque é para fazer que tire do ar, né? Há uma discussão gigantesca nessa área no mundo inteiro, né? O grau de mediação que essas empresas possam debater e da influência, isso aí cabe um papo gigantesco sobre isso, inclusive tá agora nos Estados Unidos num momento também de um debate muito acirrado em relação a isso. A gente já tem visto na Europa várias questões já de regulação sobre isso, a Austrália, a discussão também sobre a idade, crianças e acessos às redes. Então, isso é ainda um universo gigantesco a ser trabalhado, mas o que é importantíssimo de ser dito, Elô, não é terra sem lei. Existe rastreabilidade, existe mecanismos de defesa, nós não estamos ao Deus dará sobre isso. E aí, só para você ter uma ideia, como base de normas legais que podem ser utilizadas com isso, você tem o próprio Código de Defesa do Consumidor, você tem o Marco Civil da Internet, você tem a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, você tem o próprio Código Civil, no nosso segmento nós temos a Lei do Turismo, tudo isso são arcabouços que vão fazendo com que esse mecanismo vá cada vez mais se consolidando na defesa dos direitos. Isso daí é importantíssimo para a gente não perder esse universo, sabe? Mas a gente ainda tem aquilo que você sabe, que é muito difícil, ainda mais na área do turismo. As pessoas têm muito... a gente não consegue fazer um boletim de ocorrência de situações que acontecem porque a gente não consegue registrar ou tem medo do registro para que ele não vire uma difamação, que ele não saia pelas redes aí. Então, veja o quanto a gente ainda tem que evoluir nesse quadro para poder exercitar aquilo que temos de direito.
Quer dizer, as empresas, os profissionais, precisam estar bem posicionados no digital. Fato. Mas isso é um luxo? Isso é um luxo?
Pois é, não é. E isso cada vez mais, porque como a gente está caminhando fortemente, veja aí, vamos para os dados. Nós estamos encaminhando fortemente para um universo tecnológico de consulta, de ferramenta para conhecer o destino e fazer a escolha. O que a gente fazia no boca a boca lá atrás, ou no máximo nos panfletos que a gente via nas agências de viagem, hoje você tem à disposição no celular um universo gigantesco de informação. E aí o agente de viagem passa a ser mais importante ainda, porque ele é aquela prova social que você falou, que não adianta mais eu ver aquelas lindas coisas geradas por inteligência artificial ou dentro da internet. Eu vou precisar de alguém humano que referende aquilo. E aí os papéis humanos são cada vez maiores, os agentes são cada vez mais importantes em tudo isso. Então, na hora que eu trago todo esse universo, a gente está ainda engatinhando no campo tecnológico. Há uma mudança do paradigma de consumo já estabelecida, não é sonho de uma noite de verão, já está acontecendo, foi anunciado no ano passado pela Google, já na NRF, lá atrás. Esse ano ainda está chegando, já está rodando nos Estados Unidos e alguns lugares, deve estar vindo para o Brasil muito dentro em breve, que é um protocolo universal de comércio eletrônico que vai mudar radicalmente as ofertas, essas empresas que a gente conhece, por exemplo, intermediadoras de pacotes e disso, daquilo, vai mudar por completo esse universo, porque vai facilitar muito mais aquilo que a gente está percebendo, Lu, que a gente está saindo desse universo de que a gente precisa de alguma informação para tratar com a tecnologia. Cada vez mais a linguagem natural é um meio de comunicação e que a internet tá, e as inteligências estão começando a absorver de forma contextualizada cada vez mais. Isso está só no princípio. Então, à medida que isso vai evoluindo, o que a gente chama de inteligência artificial agêntica, vai ser aquela, o cara vai falar com o telefone ali e falar, olha, eu quero ir para a Bahia e qual é a melhor data, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Ele vai fazer uma pesquisa, buscar todas as informações e ainda vai perguntar se você quer que reserve, que pague no seu cartão de crédito, que vai, sei lá. A sua estrutura como operador turístico está preparada para isso? Você já tem os elementos de conversação com essa indexação que a tecnologia está trazendo para que a sua oferta esteja lá presente de forma diferenciada?
Sai na frente quem tiver essa conectividade com o turista, clara,
pois
bem
é.
Respaldada, bem posicionado digitalmente, né?
Quem... Porque senão eu estou fora do jogo. Senão eu não serei mais visto, né? Ou serei visto por muito pouca gente, por uma audiência muito pequena. Então esse desafio é muito grande para entender também que a gente se posicionar no digital como presente, para que eu esteja presente no boca a boca do digital, eu preciso estar com presença digital. E essa presença digital pressupõe uma série de direitos e deveres que precisam estar estabelecidos. Pois, outro ponto, Elô, quantas empresas, na sua grande maioria, possuem registro de marca do INPI? É o patrimônio, não tem. Aí você vai fazer, você está sustentando todo um investimento de marketing, de posicionamento, de branding, de por aí vai, de valores que você vai colocando naquela marca, mas ela não está protegida, ela não é seu patrimônio, alguém pode vir e tirar ali simplesmente da noite para o dia. A gente não tem essa cultura. Então a gente precisa estabelecer ainda diversos mecanismos, e por isso que a gente faz esses bate-papos, que é para alertar a todos de posicionamento, presença digital. Não é só ter um perfil na rede social, é ter constância, é ter domínio, é ter propriedade, é ter direitos jurídicos, é ter deveres jurídicos, tudo isso.
Ô, Luiz, você está falando aí, eu estou aqui, minha cabeça está fervilhando, né? Porque tem tudo, tem esse mundo digital, tem o que a gente vive, tem mercado, o que a gente vê, o que a gente observa, o que a gente estuda, as informações que chegam até a gente. E temos nós no meio desse barco, dessa viagem, né? E aí, eu sou muito crítica, assim, eu fico muito observando o comportamento humano, eu sou muito atenta ao comportamento humano, a questão da coerência, né? E tem gente que a gente conhece, que você sabe da realidade da vida, e quando você vê na internet, é outra pessoa, parece um ET de outro planeta, não é nada daquilo no real. No virtual é uma pessoa e no real é outra, completamente diferente. E aí vai para o restaurante posta, pega um copo de champanhe, pode estar até um guaraná dentro, e o champanhe, veve, clicou, olha eu fazendo propaganda. E aí, quer dizer, você come gato por lebre, você compra gato por lebre, né? E eu acho uma exposição desnecessária e, na minha avaliação, muito prejudicial, porque eu já tomei abuso de muita gente por conta dessa exposição excessiva, sabe? Que pessoa chata, inconveniente. Eu quero saber lá o que ela está comendo, o que ela está vivendo, se ela está beijando, se não está. Não me interessa a vida pessoal dela, é dela. Não me importa, eu não tenho nada com isso. E eu não faço isso com a minha. Eu não faço isso com a minha. Eu como quieta, calada. Né? Eu vibro meus momentos em família, os meus momentos pessoais são meus. Eu quero compartilhar com os meus. Eu tenho uma vida pública, mas eu tenho uma privacidade que eu amo preservar. Aí eu vou perguntar a você, doutor advogado, qual é o limite? Aonde está o ponto de equilíbrio?
Pois é, Lu. Do ponto de vista jurídico, veja que a gente a coisa mais difícil do mundo é lidar com um mecanismo muito claro que chama-se bom senso.
Bom senso. Cada meu pai dizia assim, um reloginho que a gente tem que usar no braço, no pulso, chamado desconfiômetro. Meu pai falava, cadê o desconfiômetro?
Pois é, Elô. Então, e bom senso está diretamente ligado a valores.
É.
Né? De valores cada vez mais, quando a gente aprofunda, está valores morais, éticos. E por aí vai, e essa contextualização é que faz isso. Por isso que eu volto para o grande jurista Miguel Reale. Direito é fato, valor e norma. Então é uma coisa que acontece, que valor a gente dá, atribui àquela causa como sociedade, e que regra nós vamos impor para aquele fato, de como a gente vai tratar com tudo isso. Por isso que ele é em eterna, constante mutação. E a gente fala, muitas vezes, às vezes a gente reclama um pouco do direito, que quando se pergunta alguma coisa, você fala depende, e aí as pessoas acham que isso é um demérito, que teria que ser preto no branco, né? E as coisas, graças a Deus, não são assim. Então, é como você falou, então, no direito existe tanto a maneira de preservar quem gosta de se expor dessa forma, como da mesma forma que você garantir a privacidade de outros, né? Então, esses mecanismos estão ponderados dentro do direito.
E, Luiz, é quase que uma estratégia de arquitetura, né? De você construir a sua imagem. De você construir a sua imagem pessoal e a sua imagem profissional, né? E, nesse sentido, a tecnologia, o mundo digital pode ser uma tremenda ferramenta, é uma tremenda ferramenta, porque você bem posicionado, você bem colocado, você bem trabalhado digitalmente, você evita problemas. E o jurídico é para resolver antes que o problema aconteça. É disso que eu quero falar no próximo bloco. Espera aí. A gente volta com esse papo.
Estamos apresentando na Rádio Excélsior e Capital FM Passaporte com Heloísa Braga. Oferecimento Air Europa. Rede Excélsior, da Fundação Dom Abelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade, nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Muitos estão buscando seu destino e outros são destinados a buscar. Os que encontram suas raízes e os que vão para enraizar. Há maneiras de ir à Europa, mas não tantas de voar. Porque voar é parte do seu destino e isso vai te libertar.
Alô, alô, torcedor! Alô, alô, torcedora! Aqui na Excélsior 106.7, em Excélsior na Bola. De segunda a sexta, um programa esportivo completo, a partir das 18 horas. Excélsior na Bola, tudo sobre o seu clube do coração. a partir das 18 horas, com Raimundo Rui, Walter Queiroz e toda a equipe esportiva Excelsior. Excelsior na bola, de segunda a sexta, a partir das 18 horas. Uma produção da equipe Excelsior de Olho na Bola, sob o comando de Walter Queiroz.
Chegou a oportunidade de renovar o guarda-roupas e ainda ajudar uma boa causa. Vem aí o Bazar da Capela Sagrada Família, de 23 de abril a 10 de maio, em horário comercial. Você vai encontrar roupas, sapatos e acessórios com preços especiais. E o mais importante, toda a renda será destinada à etapa da pintura da Capela Sagrada Família. O bazar vai acontecer aqui na lateral da Capela Sagrada Família, no Garcia. Não perca essa oportunidade. Venha prestigiar, traga sua família e amigos. Bazar da Capela Sagrada Família. Solidariedade e fé em cada detalhe.
Muitos estão buscando seu destino e outros são destinados a buscar. Os que encontram suas raízes e os que vão para enraizar. Há maneiras de ir à Europa, mas não tantas de voar. Porque voar é parte do seu destino, isso vai te libertar.
Estamos apresentando na Rádio Excélsio e Capital FM, Passaporte, com Heloísa Braga. Oferecimento Air Europa.
Heloísa Braga.
Hoje o programa Passaporte conversa com Luiz Henrique do Amaral, advogado, e o papo está excelente, porque a gente está falando desse mundo que a gente está vivendo, que se transforma a cada segundo. Essa tecnologia digital tem mexido muito com a rotina da gente, na casa da gente, na empresa da gente, mexendo com a gente como pessoas, como indivíduos e como profissionais. Como se adequar e como usar essa ferramenta tecnológica a nosso favor, para benefício da sua empresa. O turismo mudou completamente. A gente está falando hoje aqui de um boca a boca virtual. O cara hoje sai de casa e ele pesquisa tudo a partir da experiência de outras pessoas. Claro, os olhos têm que estar atentos, como meu pai dizia, olho no padre, outro na missa, porque a experiência, o relato pode ser verdadeiro ou não. E aí cabe a gente a habilidade de pesquisar, de saber também trabalhar com essa ferramenta tecnológica. O fato é que o setor jurídico, e Luiz Henrique do Amaral é um advogado, consultor da Abrazel, a jurisdição, a justiça é para evitar problemas, fazer com que o problema seja resolvido antes dele virar problema, antes dele acontecer. Qual é o caminho, Luiz Henrique do Amaral? Como aplicar isso?
Pois é, Lu, é o entendimento claro de que das obrigações que você assume a partir do momento que você está se colocando no posicionamento digital que a gente falou aqui, a sua oferta. A sua oferta tem que ser verdadeira, é simples assim, né? Uma oferta verdadeira faz com que você tenha todo o horizonte do direito a seu favor para te subsidiar em qualquer questão, tanto preventivamente falando, quanto de forma contenciosa, que é o que a gente fala quando o problema está instaurado. Então, esse que é o grande desafio, fazer isso naquilo que a gente falou. É você ter uma oferta condizente, é você ter a documentação de tudo isso, é você ter seu registro de marca, é você, uma observação importantíssima, tomar muito cuidado com respeito às individualidades e o direito de imagem. Isso é uma coisa que a gente também ainda não está muito acostumado no turismo. Muita atenção às empresas que utilizam de funcionários, colaboradores, para fazer divulgação das suas imagens nas redes sociais. É preciso um consentimento das pessoas expresso dessa questão.
Expresso,
tá?
E entenda, escrito e assinado. Exatamente. No boca a boca não vale aí.
Nesse aí, o boca a boca não funciona.
Muito pelo contrário.
Muitíssimo pelo contrário. É, funciona só pela rádio peão. Então, são esses mecanismos que precisam estar tão contratualmente feito, elaborado com tudo isso. Aí eu me valho de uma outra questão. Você estava falando muito disso, lembrando seu pai, Elu, e a coisa que a gente tem como referências, é exatamente esse processo de que, se tem alguma coisa que você não possa conversar com seu pai ou com a sua mãe ou com quem você ama, pare para analisar com calma esse aspecto, porque alguma coisa não está nos eixos. Se alguém que te ama tanto, você não consegue conversar sobre ele, alguma coisa está equivocada, que pode ser o lado dos dois campos, tanto da própria relação, porque também existem relações difíceis, quanto também da origem delas, mas já é um grande sinal. Então, no direito é a mesma coisa. Se você está se sentindo fragilizado, ou se está fazendo algum mecanismo, ou que o seu posicionamento digital não é bem aquilo que você sabe, Lu, você trouxe aí agora, é muito verdadeiro. Já é notório a quantidade de casos de influencers que apresentam, que locam carros de luxo, que locam mansões para fazer ali a coisa que, quando você vai ver, o cara não tá ostentando aquilo que não tem.
Não, é, né? Seu vizinho. É seu vizinho. Está lá de barão. Ô Luiz, ontem a gente estava falando dessa Bahia autêntica. Esse papo é tão interessante, né? Um programa só, a gente não vai conseguir abordar tudo que nós gostaríamos. Mas ontem, você falando dessa Bahia autêntica, eu fiquei tão feliz. A gente se encontrou ontem nesse evento onde a Setur comunicou a gestão agora do Forte São Marcelo e da Fortaleza do Morro de São Paulo, né? E você está falando dessa entrega, da gente colocar essa Bahia digital para o mundo, né? De uma forma assertiva, de uma forma honesta, de uma forma verdadeira. A gente está fazendo isso. Eu achei tão bacana essa coisa de ontem, porque o secretário Luiz Henrique, o secretário Maurício Bacelar, Luiz Maurício Bacelar, ontem ele me deu até aqui para a gente uma entrevista dizendo que é rapidíssimo, que em 90, 180 dias o Forte São Marcelo já vai estar, se Deus quiser, projeto aprovado e o negócio funcionando. Então, né, a gente noticiar isso, respaldar isso ao mundo, né? Qual é o caminho, Luiz, para a gente não pecar?
Pois é exatamente, mais uma vez, voltando essa mesma trilha, Elu. Veja que a gente tem ali uma consistência, aquilo que a gente fala sempre nos nossos papos, o tempo da construção é muito diferente do tempo da destruição. Então, o tempo de construir começa num evento como esse. Às vezes a gente não dá a devida dimensão. Como foi dito no próprio evento de lá ontem, o vencimento de toda a burocracia que precisa para fazer isso acontecer. E ao mesmo tempo, né, imagina, a gente está falando de um patrimônio histórico, de algo, né?
Então, e que mexe com órgãos ambientais, autorizações, não é no tempo que a gente quer, né?
Mas você vê as pessoas empenhadas nisso, todos resolvendo, caminhando, esse é o primeiro passo para agora. Então, aí já começa a fundamentação jurídica, já começa aí, que é o primeiro instrumento de liberação para fazer com que esse mecanismo de potencialização do espaço turístico seja trabalhado, né? Que a gente possa fazer intervenções, que a gente possa fazer novas sessões. Tudo isso tem um respaldo jurídico gigantesco acontecendo em paralelo, que é uma construção silenciosa que a gente não vê necessariamente, mas precisa reconhecer. E mais do que isso, Elu, a gente tem os entraves naturais, mas eles também... É claro que tem entraves que são completamente esdrúxulos, mas tem entraves que são pertinentes ao trato do patrimônio público. Então, isso é preciso estar também ressalvado, que da mesma forma que o direito não é uma coisa estanque e objetiva o tempo inteiro, ele nos dá essa capacidade de criticar e transformar, porque tem muita coisa também que precisa ser transformada, né, Elu? E a gente precisa desses elementos da construção para lá, porque o próximo passo nesse caminho lá é a própria secretaria fazer as sessões também de utilização, de exploração do espaço de forma comercial, ligado ao turismo, né?
Mas Maurício é um excelente articulador, né? Ele tem essa capacidade de agregar, o secretário Maurício Bacelar que eu estou falando, do turismo. Ele tem a capacidade de colocar à mesa as pessoas certas e dialogar, né? Isso a gente tem que reconhecer e só assim dá certo. Amor, nosso tempo terminou, você acredita? É muito pouco.
Nossa, vamos ter que comprimir o tempo e agora a gente começar. Não sei se você também faz, quem brinca muito comigo é minha amada Thay, que eu assisto os vídeos no YouTube com velocidade 1,5, às vezes 2.
Acelera aí, acelera, minha gente. Obrigada pela companhia, obrigada, Luiz. Muito obrigada. Amanhã eu vou estar aqui com o William Freitas da Rede Mar Brasil. Vamos falar de um aspecto que a gente não está prestando muito atenção, mas El Niño chegou. Chegou e está mandando sinais claros. Amanhã o papo é esse. Beijo, querido. Obrigada pela sua presença aqui. Minha gente, obrigada pela companhia. Amanhã eu te espero para mais uma edição do programa Passaporte. Até amanhã.
Rede Excelsior de Comunicação apresentou Passaporte com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Cardeal FM, conectada em você.
106.1. De bem com a vida.
Meio Ambiente com Luiz Nunes, ambientalista.
Reduza bastante o seu gasto de energia. Não tem sentido você estar na sala assistindo a sua televisão enquanto todas as luzes dos quartos estão ligadas. Então, reduza o consumo de energia, porque além de reduzir o gasto com a conta final de luz, você também diminui o consumo d'água. Afinal de contas, uma grande parte do potencial energético brasileiro vem justamente das hidrelétricas, né? Vem da água. E aproveitando isso, já que muitas pessoas estão trocando as lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes, se sua lâmpada vier a queimar, você coloque a lâmpada em um recipiente adequado, limpo, e depois procure um posto de coleta. Mas de maneira nenhuma, descarte a lâmpada em um lixo comum, já que você tem ali substâncias tóxicas e altamente cancerígenas que podem e certamente irão contaminar o ambiente e causar prejuízos a toda a população.
106.1. De bem com a vida.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
ZYS 571. Cardeal FM 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Olá, amigos da Cardeal FM. Sou Thiago Martins e de segunda a sexta estou com vocês das 20 às 21 horas com Carlos Leal e Paulo Viana no Vozes e Saberes. Espero você lá todas as noites.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Sure.
Notícias.
Fortes chuvas devem continuar castigando estados da região Nordeste nessa semana. Na Paraíba, onde 31 cidades estão em situação de emergência, incluindo a capital João Pessoa, alguns municípios anunciaram a suspensão das aulas por tempo indeterminado. Além de casas invadidas pelas águas, paraibanos relatam falta de energia elétrica e de água potável. Nesta segunda-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, emitiu alerta laranja para 40 cidades da Paraíba. O aviso, que inclui cidades afetadas desde a última sexta-feira, vale para toda essa terça-feira. Em João Pessoa, choveu em 2 dias a média histórica para todo o mês de maio. Em Pernambuco, 27 cidades estão em situação de emergência decretada e 9.500 pessoas estão desabrigadas. O IMET lançou alerta de perigo, válido para até a próxima quinta-feira, para 82 municípios do interior pernambucano, incluindo Caruaru, Garanhuns, Gravatá, Palmares e Ingazeira. O mesmo alerta, válido para até a próxima quinta-feira, foi emitido para todos os municípios do Rio Grande do Norte. Para essa terça, o alerta é laranja para 37 cidades. O IMET também emitiu alerta de perigo para toda essa terça-feira de chuvas acumuladas em 39 municípios de Alagoas. A previsão é de 30 a 60 centímetros de chuva por hora ou até 100 milímetros por dia. Há riscos de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamento de rios. Agência Rádio Web com informações do tempo. Alan Barbosa.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.